Boa noite, painelistas! Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. O nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Ezag, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie seus comentários pelo chat. Nós fazemos este programa pensando em vocês, os painelistas, e procuramos sempre correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é autoconquista da sinceridade. Quem não deseja se expressar com liberdade e melhorar a sua manifestação autêntica? Afinal de contas, viver presos à opinião alheia, refém da aceitação ou aprovação exterior, causam conflitos. Como discernir de maneira inteligente a nossa própria opinião e elevar o nível de sinceridade íntima? Qual o impacto da autossinceridade no processo evolutivo da consciência? Como manifestar de forma adequada ao seu contexto evolutivo? Então, no painel evolutivo de hoje, dá para perceber que nós temos muitas perguntas interessantes e nós vamos debater esse tema sobre a ótica da Conscienciologia com o nosso convidado especialíssimo hoje, nosso amigo, colega evolutivo, Felipe Portilho. Ele é professor bilíngue de Física, Ciências e Matemáticas, atuando em escolas internacionais americanas, voluntário da Conscienciologia desde 2005, professor desde 2006, tenepsista desde 2009. Ele é copropositor e pioneiro do Sistema Educacional de Ensino Online do IPC desde 2020 e atualmente é integrante da equipe de formação docente do IPC e coordena o técnico científico no IPC Rio de Janeiro. Boa noite, Felipe Portilho. Muito bem-vindo aqui no painel.
Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, pelo carinho. E é uma imensa satisfação estar aqui com vocês essa noite. A gente, uma noite de 7 de setembro, né? É dia da independência do Brasil. É um dia muito importante aqui no país. Então, é uma satisfação estar aqui presente para falar sobre um pouco sobre o meu tema de pesquisa. Né? Muito obrigado.
Ah, vamos em frente, então. E o professor Eduardo Ezag também está aqui na bancada. Ele é professor e coordenador do técnico científico. Compartilha, né, a coordenação com o Felipe Portilho no técnico científico aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, professor Eduardo. Como é que foi aí o 7 de setembro?
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Felipe. Mais um feriado cheio de agitação aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas todos nós sobrevivemos. E pessoal que estão aqui, painelistas, muito boa noite a todos. Hoje um painel super especial com o nosso amigo Felipe Portilho. E gostaria de lembrar a todos vocês, painelistas, que estão aqui na live, vocês podem mandar suas perguntas pelo chat, que o professor Felipe vai responder aqui ao vivo. Então, coloque aí as suas perguntas e interaja conosco. Deixe seu like e aproveite aí nessa setinha, vocês podem ainda mandar esse painel aí para os seus amigos que, porventura, não estejam na live, que eles podem também compartilhar e ainda entrar e aproveitar todo esse debate rico que vai acontecer na live de hoje. Então, Alessandra, vamos começar?
Vamos sim. Professor Felipe Portilho, a gente pensa que aqui podem ter painelistas que estão aqui pela primeira vez, que estão começando a estudar Conscienciologia agora. Então, vamos primeiro fazer uma definição aí do que é essa autoconquista da sinceridade com enfoque na Conscienciologia, né? Vamos começar, então, com essas definições.
Claro. É, primeira coisa, boa noite, panelistas, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade para fazerem perguntas a qualquer momento, né, Alessandra? E, assim, a autoconquista da sinceridade é meu tema de autopesquisa, na verdade, é um dos temas, tá? É, um tema de autopesquisa é um tema de autoconhecimento, né? Então, na verdade, a autopesquisa é o aprofundamento mais técnico do seu autoconhecimento com enfoque na aceleração da sua maturidade, da sua evolução. Então, quem não quer se tornar uma pessoa cada vez mais bem resolvida, lidando melhor com as situações, às vezes, complicadas do dia a dia, os conflitos, né, os desentendimentos. Então, a autopesquisa ela permite que você ganhe mais autoconfiança, ganhe mais estofo emocional, estofo energético, para que você possa lidar com menos drama e mais racionalidade com os desafios que vêm à frente na evolução, durante a vida, né? Meu tema, no caso, autoconquista da sinceridade, ela advém da dificuldade que eu tinha de ser sincero, né, comigo e obviamente, e consequência disso com as outras pessoas, né? Eu vou contar daqui a pouco o meu histórico, mas a autoconquista da sinceridade é quando você consegue, quando você atinge um nível de liberdade interior e que permite que você lide com quaisquer questões pessoais, problemas, conflitos, de uma forma mais natural, menos, vamos dizer assim, menos dramática. E você consegue, com mais facilidade, resolver essas questões. E com isso você vai se pacificando cada vez mais. Então, a autoconquista da sinceridade, ela permite que você tenha mais liberdade, no meu caso, né? Me permite que eu tenha mais liberdade de lidar com as minhas questões, permite um nível de racionalidade maior, de associação de ideias melhor, permite um maior nível de desempenho da minha cognição, permite também que eu consiga ajudar melhor as pessoas, que quando você é sincero consigo, você consegue ser mais sincero com as outras pessoas, você consegue ser mais assertivo e consegue fazer leituras de situações de uma forma mais acurada, mais precisa. E isso, com isso, você consegue detectar a causa de situações que muitas vezes pessoas vivenciam e que elas não conseguiam identificar. Mas graças ali, um feedback que você deu que foi assertivo, que foi sincero e que foi de boa intenção, você consegue ajudar.
E aí, Felipe, você está trazendo esse contexto todo, levando em consideração o paradigma consciencial, né? Porque você colocou aí as questões das energias, né? Do parapsiquismo. Porque eu vejo, assim, Felipe, que é bem bacana a gente, só para a gente pontuar aqui nesse início do programa, né? A pessoa, por exemplo, que ela tem uma dificuldade de ser sincera com ela mesma, ela tem uma vida fechada, né? Ela tem uma preocupação excessiva com, por exemplo, a opinião dos outros, né? Então, tem o que você poderia falar um pouco desse aspecto para depois a gente passar para o aspecto das bioenergias, que eu acho muito importante também?
Na verdade, essa preocupação com a opinião alheia é quando a gente se vê muito pequeno. Que o paradigma intrafisicalizado diminui, reduz muito a nossa manifestação. Então, os nossos traços, força, né, no caso, as nossas qualidades, as nossas virtudes, elas ficam comprometidas. Gente, é só a gente olhar para o nosso mundo. O nosso mundo, ele tende a ser mais, valorizar mais o lado negativo das situações e o nosso do que o positivo. Um exemplo disso é, por exemplo, quando alguém teve alguma conquista, né, alguma coisa legal que apresentou, todo mundo bate palmas, ok, dia seguinte, em geral, aquela pessoa não é muito bem lembrada. Agora, se a pessoa ela faz alguma coisa de ruim, ela é estigmatizada. Então, isso demonstra que a memória das situações negativas, elas são mais presentes do que aquelas que são mais saudáveis. E, obviamente, que isso afeta muito a autoestima das pessoas no mundo. Então, a pessoa ela se vê muito pequena, ela se vê muito reduzida. No momento que ela, por exemplo, ela começa a perceber as próprias energias, ou ela tem uma experiência parapsíquica, paranormal, ou experiência fora do corpo, ela vê que ela é muito mais do que esse corpo, do que esse cérebro. E ela vê que ela tem potencialidades ou capacidade de melhorar as potencialidades e se tornar uma pessoa que traga alguns diferenciais no dia a dia. Por exemplo, através das próprias energias, né? Então, o que você pensa, o que você sente, reflete na qualidade e na intensidade das suas energias, né? Então, a responsabilidade aumenta sobre o que você pensa, porque você sabe que isso interfere na prática, né? Nos ambientes. Você pode impregnar tanto um ambiente de uma forma saudável como de uma forma não tão legal, né? Então, a opção é nossa. Quando você entra num processo de auto-pesquisa, como eu falei anteriormente, e você busca se conhecer melhor e ser mais sincero cada vez mais consigo próprio e com as outras pessoas, né? Isso permite que você, na realidade, tenha uma generosidade, uma responsabilidade sobre si e sobre o outro muito maiores do que antes, né? Porque você já começa a perceber suas intenções, você percebe a intenção do outro e você passa a fazer aquilo que seja mais ético ou cosmoético sobre o que você sente, o que você pensa, o que você intenciona. Porque aquilo ali, de certa maneira, interfere, tem consequência, né? Então, é nesse sentido que eu queria trazer.
Muito bacana, Felipe. Muito. Você trouxe. Eu fiz aqui umas reflexões quando você estava falando, que é a gente começando a ampliar um pouco mais esse conceito, o paradigma consciencial e para o processo energético. Porque se a gente for analisar bem, energeticamente, não existe barreira, né? Energeticamente não. Falando, a gente não consegue esconder quem a gente é do ponto de vista das energias. A gente até consegue, mas dá muito trabalho, né? E a gente gasta muita energia escondendo quem a gente é, né? Ou quem é. Então, quando a gente é sincero, a gente tem um nível de energia mais fluido, né? Mais tranquilo. E eu queria voltar um pouquinho atrás para te fazer uma pergunta muito importante, que é o seguinte, eu acho que vai ajudar muito todos os painelistas e acho que me ajuda também. A pessoa, ela pode faltar com sinceridade com ela mesma por causa de assédio extrafísico? Assim, sim. Por exemplo, não, eu vou deixar você dar o exemplo. Então, existem casos de, assim, da falta de sinceridade por causa de assédio?
Sim, perfeitamente. Existe, sim. E são casos, por exemplo, de assédios que são repressores, né? Eu vejo, por exemplo, no meu caso pessoal, da minha história pessoal, né, o grande divisor de águas, né, do meu processo de sinceridade foi quando eu assumi para mim que eu estava numa condição de pseudo-heterossexualidade, né? Então, eu sou homossexual, minha orientação sexual nessa vida, né, é homossexual, mas eu tentava de tudo, né? E cada vez que eu pensava a respeito da homossexualidade, me vinha uma culpa, me vinha alguma coisa interferir para que eu não aprofundasse sobre esse assunto, né? Para que esse conflito permanecesse. E esse conflito ele foi aumentando como se fosse um câncer. E teve uma hora que, né, implodiu. E foi a hora que eu tive que decidir. Olha, ou eu tomo uma decisão mais séria, ou eu vou entrar numa depressão. Então, tem assédio. Onde tem qualquer tipo de interferência, de contribuição para a continuidade da autopatopensenização, ou seja, de você pensar mal de você mesmo, né, e pensar que você não é capaz ou que você é incapaz de resolver determinados conflitos, em geral tem assédio, tem consciências extrafísicas ou espíritos, né, que são os obedeiros que querem, que não gostam tanto, né, dessa coisa de evolução, de melhoria, e querem, de certa maneira, dar uma rasteira em você. Mas é a gente que permite. É a gente sempre que dá brecha para esses assédios. Tá? A gente que aceita. A repressão, ela sempre vai existir. As pressões extrafísicas, assediadoras, elas vão existir. Mas a opção de aceitá-las é sempre nossa. Então, ninguém é vítima. A gente compartilha daquilo, né, desses assédios extrafísicos. E da pressão, das repressões, no meu caso, né, da repressão sexual, da repressão de que é ser, né, de que você ser homossexual está errado, é ruim, não pode, né, aquela coisa toda, enfim.
Às vezes a gente tenta se encaixar, né, Felipe, numa sociedade, a gente idealiza o que é perfeito, né? A gente imagina umas coisas que... E, na verdade, quanto mais sincero nós formos, maior vai ser o nosso nível de aproveitamento da vida intrafísica, que a gente está aqui para isso, né? Para aproveitar, para tirar proveito do ponto de vista de aprendizagem mesmo da vida intrafísica, né? Então, esse nível de sinceridade, ele é fundamental. E o que eu acho bacana é que é a autoconquista, é você com você mesmo, né? Você não tem que estar preocupado, né, com... você tem que ser sincero com você, né, não com o outro. Mas tem um lado, a gente sabe que a sinceridade, ela é neutra, né, Felipe? Explica um pouquinho isso pra gente, o que, que é isso, e se tem algum efeito colateral essa sinceridade.
Claro. Existem dois tipos de sinceridade para começar, né? Que é a sinceridade que é cosmoética, é aquela sinceridade que vem acompanhada de boa intenção em discernimento evolutivo, ou seja, a pessoa, ela de caso pensar e racionalmente e com base no paradigma, nos princípios do paradigma consciencial e da cosmoética, ela vai elencar aquilo que é verdade necessária, aquilo que ela consegue atingir em termos de verdades, né? E vai compartilhar com, não só consigo próprio, mas com as pessoas que tiverem abertismo para aquilo, né? Então, por exemplo, o trabalho da tarefa de esclarecimento, a docência consciencial, a docência conscienciológica, né? O trabalho de sinceridade que ocorre, por exemplo, entre um parador da TENEPS e o TENEPSista, as verdades que vêm ali, os insights, o feedback, isso tudo é permeado de sinceridade cosmoética. Por outro lado, tem aquela sinceridade que é anticosmoética e muitas vezes antiética, quando você, quando o indivíduo não tem muito bom senso e às vezes até deselegante, né? Que é o caso daquela pessoa que fala, eu sou sincero mesmo e falo a verdade mesmo, mas a pessoa não mede o quanto aquilo pode interferir, né, negativo, impactar negativamente no outro, que é o caso do sincericídio, do famoso sincericídio, né, da pessoa que fala as verdades sem pensar, mas porque ela quer ser sincera. Então, na verdade, é o ego dela querendo mostrar que ela é sincera acima de tudo, mas ela, na verdade, ela está buscando, reforço da autoestima dela, porque ser sincero para ela é, na realidade, um valor. Então, ela tem algum problema na autoestima dela que gera essa necessidade de expor, né? De mostrar o ego dela. Então, entra a sinceridade anticosmoética. Mas você fez outra pergunta também sobre a sinceridade dentro dessa mesma sessão. Que foi
que ela era neutra, né? Que ela era neutra e você respondeu, Felipe, respondeu muito bem. Vamos passar para o Eduardo Ezag, para que a gente abra para os nossos painelistas.
Realmente, a gente já tem várias perguntas aqui dos nossos painelistas, Felipe. Mas eu tenho também uma pergunta aí para você fazer um comentário aí. Nessa questão toda da autopesquisa, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo da autopesquisa. Porque a questão do imediatismo, muitas vezes, e das necessidades das pessoas terem resultados rápidos, pode ser um fator que não colabore muito com os bons resultados da autopesquisa. O que você pode falar sobre isso aí para a gente, que está começando aí na autopesquisa, na Conscienciologia?
Para começar, a autopesquisa, se você uma vez começou a autopesquisa, ela é para sempre. Ela vai durar para sempre, porque sempre tem coisas para nós melhorarmos. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Por exemplo, a reciclagem que eu iniciei, ela não terminou, ela continua, né? Então, são novos hábitos que eu estou implantando. Ora, gente, se eu considerar o processo das múltiplas existências, e se eu considerar que em muitas vidas eu fui insincero, nessa vida ainda tem muito para ralar, para consolidar sinapses e parasinapses da sinceridade consciencial. Então, eu estou aprendendo ainda. Eu apenas dei o start desse processo. Ia continuar. Tem que ter paciência, tem que ter jogo de cintura, porque a gente tem altos e baixos. Então, eu não consigo ser 100% sincero. E até porque nem sei o que é ser 100% sincero. Se um dia você souber, você me diz, porque eu estou em busca disso. Mas eu estou descobrindo, estou engatinhando nisso ainda. Né?
Então, muito bom, Felipe. Agora vamos aqui que as perguntas estão se acumulando aqui no nosso chat. A nossa amiga Erika Wong, ela pergunta o seguinte: boa noite, excelente tema, professor Felipe Portilho. Qual seria, na sua opinião, a relação entre a autenticidade e a força presencial? Se puder, cite um exemplo pessoal, ela já agradece.
É uma relação diretamente proporcional. Quanto mais autenticidade você manifestar primeiramente em você, naturalmente, espontaneamente, né? E é uma autenticidade de preferência consciencial, você se percebe, passa a se perceber que você não é uma consciência intrafísica, mas, acima de tudo, uma consciência extrafísica que está temporariamente nesse corpo e que você tem uma série de traços trabalhados e uma série de outras coisas que precisam ser trabalhadas, né? E que você tem um grupo evolutivo com o qual você evolui, a sua força presencial ela aumenta, porque quando você se percebe como consciência extrafísica, a sua autoestima, a sua autoconfiança, as suas pretensões íntimas, elas aumentam de uma tal maneira que isso reflete nas suas energias. Porque a base da força presencial, né, é a expansão das suas energias. E a expansão das energias ela vem da sua pensenidade, da qualidade do que você pensa e do que você sente. Então, se aquilo que você pensa e que você sente é mais organizado, é mais estruturado, mais bem intencionado, mais cosmoético, isso impacta muito positivamente na sua autoestima. E, obviamente, que isso reflete nas suas energias. Né? Então, você passa, inclusive, a ser passa a ter uma postura de liderança multidimensional. Né? Você passa a ter assim, um ser mais aglutinador. As pessoas passam a ter mais curiosidade sobre você, sobre o que você faz para você ter essa energia, essa vibe. Né? Às vezes, a pessoa nem sabe explicar, mas ela sente. As pessoas sentem quando a pessoa tem força presencial. Mas isso tudo é por conta do nível de coerência pessoal. Ou seja, ela tem os princípios, os valores evolutivos e ela está coerente com aquilo ali tudo. E a base disso é a desrepressão consciencial, a sinceridade consciencial, que vem, obviamente, a partir da autopesquisa. A autopesquisa ela acelera isso tudo.
Excelente, Felipe. Vamos continuar aqui, que a gente ainda tem mais pergunta aqui dos nossos painelistas. A Cindy, que sempre está aqui conosco no painel evolutivo, ela pergunta o seguinte: quais são as principais sinaléticas energéticas que ocorrem quando não estamos sendo sinceros com nós mesmos? O que, que a gente sente, Felipe, quando a gente é insincero?
Olha, eu no meu caso pessoal, eu sinto um peso imediato vindo para mim. Eu sinto que, por exemplo, eu sinto que as minhas energias começam a ficar bloqueadas. No caso, por exemplo, quando eu não tinha me assumido ainda, né? E eu tinha uma série de questões relacionadas à minha pensanidade, uma pensanidade bem complicada, né? Que olha só, você fica dentro de uma panela de pressão. Aí entra a questão de carência afetiva, sexual. É, e você, quando não resolve isso, você está sendo insincero com você. No caso, eu olhava para determinadas pessoas e eu fazia escagem patológica. Né? Quando você está carente, né, você acaba, infelizmente, vampirizando outros indivíduos, outras pessoas.
Felipe, explica isso daí para. Deixa eu. Tem uma pessoa aqui que ela perguntou. Ela está pela primeira vez, a Súria. Que nome bonito, Súria. Ela está aqui pela primeira vez. Explica o que é essa escagem da pensenidade, quando a gente pensa alguma coisa, assim, a gente explica para ela. Súria.
Claro. Olha, Súria, todas as. Por hipótese, né? Todas as pessoas, todas as consciências intrafísicas são rodeadas de companhias extrafísicas. Né? Elas têm ao seu redor, no seu entorno, consciências que já passaram pela morte biológica e que estão afinizadas por valores, por traços ou por algum tipo de afeto do passado, né? Que ainda remanesce. E aí todos nós temos nossas companhias extrafísicas. Quando a gente, por exemplo, dirige a nossa atenção, logo dirigimos a nossa energia para um indivíduo de uma forma torta, de uma forma que não é muito legal, aquelas companhias extrafísicas do aquele indivíduo vai querer tirar satisfação. Então você automaticamente você isca. Então quando você pensa mal de alguém, né, tem duas situações. Tem aquelas companhias que não tem muito discernimento, mas que protege aquele indivíduo. Falei, o que você está pensando mal do fulaninho e tal? Não pensa mal dele, não. Então, vai tirar a satisfação lá com você. Né? Vai começar a te assediar. O segundo é quando aquela pessoa tem assediadores extrafísicos, ou seja, consciências extrafísicas mal intencionadas que querem aproveitar aquela energia ruim a partir dos seus pensamentos negativos em relação a ela, para poder reforçar, é isso mesmo, aquela pessoa é isso mesmo, vamos lá, continuar pensando nisso mesmo, vamos derrubar aquela pessoa juntos. Então, tem essas duas situações. Então, isso são escagens patológicas. Agora, tem um outro tipo de escagem também, posso explicar, Alessandra, que essa é ideal, que a gente pretende desenvolver no processo interassistencial. Né? Quando você passa a ter vontade de se qualificar para fazer assistência, quando você tem um razoável domínio de energias, você passa a fazer escagens interassistenciais cosmoéticas. O que é isso? Quando você percebe que o outro está sendo assediado extrafisicamente por consciências extrafísicas, você joga suas melhores energias para aquele indivíduo ou para um parador daquele indivíduo e, em geral, aquelas consciências assediadoras vêm para a sua energosfera, o seu campo energético, onde elas serão acolhidas e serão assistidas durante um tempo e depois serão encaminhadas. Tá? Então, existe um trabalho mais sério, mais profissional, que intensifica o trabalho das escagens, que é através da tarefa energética pessoal. Tá? Mas aí depois a gente pode conversar melhor sobre isso, ou você pesquisar, inclusive tem muitos artigos, livros sobre a TENEP, sobre a tarefa energética pessoal.
Bacana, Felipe. Súria, procura no site do IIPC um curso que o professor Felipe, até um dos propositores, que é o Projeção Consciente, Aprenda a Sair do Corpo com Lucidez. Que ele tem assim, várias informações básicas, eu acho que ele é um curso totalmente online. A nossa equipe pode vir aqui quando é que vai ser a próxima turma, mas você está super convidada, viu? Acho que é isso, né, Felipe? Sim. Eduardo, vamos voltar para os painelistas que... Eu não sei se respondeu a pergunta da Cindy. Respondeu sim, né, sobre sinalética. Então, a próxima.
Respondeu. A gente tem um monte de pergunta. Vamos lá, Felipe, que a noite vai ser longa. Nossa amiga Carmen Pina, ela pergunta o seguinte. Professor Felipe, poderia comentar sobre a dificuldade existente na manifestação da sinceridade e o binômio admiração-discordância, tanto para quem dá um feedback como para quem recebe? Ela também te dá os parabéns.
Ah, muito obrigado. Professora Carmen é muito querida, né? Voluntariamos juntos no IPC já há bastante tempo, no Rio de Janeiro, né? Então, obrigado pela pergunta, pela participação, Carmen. Bom, respondendo a sua pergunta, na realidade, o trabalho do binômio admiração-discordância, eu vou explicar primeiro rapidamente que esse binômio, para depois associar com a manifestação da sinceridade. O binômio admiração-discordância, vamos dizer assim, é uma prática do, da pessoa desenvolver a capacidade de não levar as coisas para o pessoal. E ela vai aproveitar o feedback, a crítica, que às vezes não é construtiva, ou que é às vezes destrutiva mesmo, né, para reciclar, em vez de ficar chateada, levar para o pessoal, né, e ficar magoado. Que, em geral, o que acontece é isso, né? A gente sabe receber feedback positivo, né? Mas quando vai fazer um feedback, vai receber um feedback negativo, ou até mesmo dar, a gente tem uma certa dificuldade com isso, né? E o binômio admiração e discordância, ele permite que você entenda o seguinte: olha, eu discordo, eu concordo, admiro você em vários aspectos, em vários pontos, mas eu também discordo de outros, e está tudo certo. Eu não discordo você como um todo, eu discordo de aspectos da sua manifestação. Então não fica chateado comigo, aproveita o feedback, né, para o seu crescimento pessoal. Então, para que isso aconteça, para que você possa dar um feedback e também processar um feedback, uma crítica, é importante a manifestação da sinceridade. Sem a sinceridade, você não aprofunda, você não permite, você não escuta, você rejeita o feedback que você vai receber também para dar. E às vezes as pessoas elas têm dificuldade de falar para o outro algumas verdades que são necessárias naquele momento, naquele tom, né? Mas elas ficam preocupadas do outro ficar chateado e se omitem, e ficam apelam pela omissão deficitária. É uma omissão em que é o mesmo que se acovardar. A pessoa se acovarda de ajudar aquele outro. Então, às vezes, a gente precisa falar determinadas coisas, dar feedbacks que são mais duros para ajudar a pessoa a sair do buraco. Entende? Então, a admiração e discordância, a prática, a vivência do binômio admiração e discordância permite que você desprofissionalize o trabalho de feedback e de receber feedback também, que é necessário para a nossa evolução.
Agora, Felipe, importante, né? Aquele feedback com boa educação, com ternura, com empatia. Não é chegar na pessoa querendo resolver a questão em um minuto e derramar nela um monte de feedback aí, de repente, de um jeito que não vai ser a melhor forma. A forma também é importante, né, Felipe?
A melhor forma que eu vejo, Eduardo, é através do parapsiquismo. É você trabalhar as energias e se conectar com o parador da pessoa, para você ampliar a sua visão de conjunto, para você poder conseguir fazer as associações de ideias necessárias e pertinentes e criar uma abordagem que seja adequada, empática, acolhedora, mas assertiva para aquela pessoa.
Então vamos lá, Felipe, que a gente ainda tem mais pergunta aqui no chat. A nossa amiga Mari Lux, que está sempre aqui presente no painel evolutivo, ela fala assim: professor, pode fazer um cotejo entre autoconquista da sinceridade e a paz íntima? E ela já agradece.
Claro, muito obrigado pela pergunta, Mari Lux. A autoconquista da sinceridade e a paz íntima, elas estão diretamente relacionadas. Porque, olha, no momento que você consegue ser sincero e consegue resolver, perceber primeiramente os seus conflitos, né? E você consegue criar soluções, elencar soluções criativas para eles, isso vai diminuindo a agonia, a ansiedade, diminui a pressão, a cobrança, a autocobrança às vezes, né? Ou aquela tristeza de que não vai dar certo. Né? Então isso pacifica, é inevitável. A autoconquista da sinceridade gradual vai levar a pessoa gradualmente, paulatinamente, à pacificação íntima. Tá? Então, um cotejo que a gente pode fazer é o seguinte, assim, alguns paralelos. Né? A autossinceridade, ela diminui os dramas, ela torna a pessoa mais racional, ela permite que a comunicabilidade seja mais discernida, mas que ela seja manifesta, acima de tudo. Né? Ela permite não só você alcançar a paz, mas permite que outras pessoas também alcancem a paz. Porque você, quando comunica através das suas energias, né, a sinceridade, e também através das palavras, através de escrita também, que é muito importante, você permite que as pessoas reflitam sobre o que, que é sinceridade, como chegar na sinceridade, né, e, consequentemente, alcançar a pacificação íntima, paz íntima.
Muito bem, Felipe. A gente tem mais uma pergunta aqui do painelista Eduardo Dória. Ele pergunta o seguinte: como fazer essa triagem de intenções num serviço público de saúde, com inúmeros contatos interassistenciais diários, com mais variadas intenções, que nem sempre são as reais necessidades expostas? Acho que é uma questão dele que ele está trazendo aí das interações enquanto ele está lá no serviço de saúde. É, provavelmente ele é o profissional de saúde que está atuando lá.
Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele com relação à temática. Eu não sei se é em relação à temática, né? Porque ele fala sobre como fazer esta triagem de intenções. Ah, sim. Acho que eu entendi a pergunta dele, tá? É, na realidade, a melhor forma de você começar a perceber a intenção das pessoas é através, primeiro, de você se engajar na autopesquisa, para você se conhecer melhor, e você começar a trabalhar as energias. Porque o melhor cartão de visita das pessoas é a energia do outro. Quando você percebe as suas energias, você também passa a perceber os ambientes ao seu redor. Você percebe a energia das outras pessoas. E aí você começa a perceber, inicialmente como criança, que aquela energia ela é boa, algumas energias são ruins, e depois você vai refinando, amadurecendo isso, e você consegue esmiuçar a qualidade, né? O pensamento, as emoções que estão por trás daquelas energias, inclusive a intenção que estão por trás daquelas energias exteriorizadas pelas pessoas que vêm até você. Então, a dica é comece a trabalhar as energias, faça os cursos do IPC, aprenda, leia a respeito, né? Hoje a gente tem diversos cursos, né? Temos também vários cursos livres, tem até o IPC+, não é isso? Que divulga uma série de cursos livres específicos para bioenergias, para domínio energético. Né? E quando a gente voltar para o presencial, né, tem os cursos também presenciais, onde você também vai ter a oportunidade de trabalhar, praticar em sala de aula energias, né, o trabalho das energias.
Agora, vai ajudar muito, né, o Eduardo, assim, uma sugestão para ele entender qual é a que ele fala da intenção, né, do serviço público, né, a fazer a triagem das intenções. Seria bacana, né, ele dar um significado, descobrir qual é a intenção do papel dele nesse contexto todo. Ele ser sincero com ele mesmo, para ele descobrir qual é a função evolutiva dele, né, no serviço que ele faz. Eu acho que isso é bacana. Essa é uma questão que eu estou compartilhando, porque eu vivencio muito isso, viu, Eduardo? Eu me questiono muito, eu me pergunto muito o que eu estou fazendo naquele trabalho, naquele contexto. Eu acho que quando a gente é sincero com a gente em relação ao nosso trabalho, muita coisa pode melhorar, porque a gente começa a dar significado, né? A gente consegue entender evolutivamente que a gente está fazendo ali, né, Felipe? Eu acho que fica a sugestão aí. Mas, Eduardo, eu quero que você continue, porque eu estou adorando aqui, tem muita pergunta boa de gente conhecida, assim, gente, umas perguntas muito bacanas. Vai lá, Eduardo.
Vamos lá, Felipe, a gente tem mais pergunta aqui. A Rejane Sagaz, ela pergunta: Felipe, de que forma o bom humor pode ajudar na construção da sinceridade cosmoética?
Demais. O bom humor é a melhor fórmula contra o problema do drama, né? Às vezes, a gente lidar com questões difíceis, problemas que são mais difíceis, mais sensíveis e que deixam a gente assim, né? E a gente, às vezes, traz o bom humor, a gente diminui aquela carga emocional, aquela pressão, né? Uma boa gargalhada, né? Ou até, às vezes, um sorriso diminui essa pressão. Então, às vezes, você vai elencar, vai trazer alguma verdade para alguém e você traz de uma forma mais, assim, sem tirar a seriedade do problema, mas também sem colocar aquela pressão. Então, o bom humor, ele entra como meio termo ali para que a pessoa, ajude a pessoa a processar o feedback sincero que ela está recebendo, tá? Eu não tenho aqui nenhum exemplo para dar assim agora, mas eu estou pensando aqui de repente, assim, eu sou professor, né? Então, eu tenho alunos que às vezes eles não vão bem, coisa e tal, eles vêm assim, ai, professor, nossa, tá tão difícil. E aí, se eu entrar naquela onda, tá difícil mesmo, realmente é muito difícil. Falei, olha, fulaninho, olha, se você conseguir, né, assistir os vídeos tais e você interagir mais na sala de aula, olha, eu tenho certeza que você vai arrasar na tua prova. Então, você chega com um bom humor, mas com uma tonalidade positiva, de uma perspectiva mais positiva sobre o que a pessoa ela pode alcançar, em vez de ficar mergulhando no problema em si. O problema ele já existe, né? Se a gente mergulhar no problema e ficar sofrendo junto com ele, a gente não consegue ver saída. Então, um bom humor associado à sinceridade cosmoética traz essa perspectiva mais positiva da solucionática. Entende? É que eu vejo.
Muito bom, Felipe. Realmente carregar nas tintas, às vezes leva a pessoa mais para o buraco e ela não consegue ver solução. E a gente tem pergunta aqui da nossa querida Carla Moreira. Ela pergunta o seguinte: como conseguimos conquistar essa sinceridade se adquirirmos certas posturas, vidas e vidas?
Como é, tá? Eu acho que entendi a pergunta dela. Obrigado pela pergunta. Carla Moreira é a minha mãe, né? Então fez uma pergunta bem difícil. Vamos lá. Bom, então, a insinceridade, a autorrepressão consciencial são características que, no meu caso pessoal, vêm de diversas vidas por hipótese, tá? Eu não tive nenhuma retrocognição, lembrança de vidas passadas, mas eu certamente estive dentro de ambientes, né, religiosos, por exemplo, celibato, e tive também ambiente militar. Nessa vida ainda fui militar, né, ainda senti um gosto da repressão militar, né? Então, o esforço, a boa vontade, a determinação e a estratégias que sejam adequadas ajudam a conquistar a sinceridade. Tá? E é isso que eu faço. Eu nunca desisti. Nessa vida, por exemplo, eu gostaria de ter sido médico, mas eu fui para o militarismo, fiz escola naval, né? Me formei e tal, mas chegou num ponto que eu vi que eu estava saturado, não era aquilo para mim. Eu não abri mão, eu não vou desistir, eu não vou ser infeliz. E aí, não, poxa, mas como assim você vai abrir mão de uma carreira estável financeiramente, tem status, né, tem toda uma condição otimizada, intrafísica, e você vai abrir mão porque você não está simplesmente feliz? Sim, eu não estou feliz porque eu não concordo com diversos valores aqui, eu acho que eu me sinto um peixe fora d'água. Então, eu mudei de profissão. Eu quero ir para uma profissão onde eu consiga praticar um valor, uma das coisas que eu mais valorizo nessa vida, e desde pequeno, que é a interassistencialidade. Então, eu fui para onde? Eu fui para a educação, que é onde hoje eu atuo, né? Então, eu insisti, eu sou determinado. E aí, vem outras questões, né, que eu precisei abrir mão, por exemplo, sempre tive esse conflito da questão da sexualidade, mas chegou numa idade que eu pensei, gente, eu tô assim, eu tô muito deprimido, eu engordei demais, né? Ou seja, eu estava ansioso, dentro de uma panela de pressão, isso me saturou. Então eu não desisti, eu poderia ter ficado, eu poderia ter não ter me assumido e ter ficado, né, assim, deixa a vida me levar, entrado numa depressão, tomava um remédio, coisa e tal, mas eu não me permitia, determinado, eu falei, cara, eu vou abrir mão disso, preciso ser feliz. Gente, a gente vem para essa vida para ser feliz. Entendeu? Então a gente não pode permitir que o externo determine aquilo que é melhor para a gente. Lá no fundo a gente sabe o que é melhor para a gente. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente ser sincero com a gente mesmo. Sabe? Então, esse que é o diferencial da sinceridade cosmoética, é que a gente constantemente busca se aprofundar. Sempre questionar isso mesmo que eu quero. Por quê? Para quê? Para quem? E aí a gente vai evoluindo. É isso. Vai reciclando coisas que lá no passado a gente tinha, né, da repressão, né, de vidas passadas. Então...
Muito importante, Felipe, principalmente quando a gente pega essas reciclagens e você começa a alinhar com seus valores evolutivos. E aí você vai ser sincero com seus valores evolutivos. Isso, pautando as suas escolhas, é a melhor vacina contra a depressão, você se sentir mal, tudo começa a andar direito aí na vida. Mas a gente tem mais pergunta, Felipe, vamos lá. Nosso painelista Murilo Vieira Lino, ele pergunta o seguinte: boa noite, sou de Caldas Novas, Goiânia. Como praticamos a autenticidade consciencial com paradiplomacia de forma teática? Falar teoricamente é fácil, difícil é ser sincero cosmoeticamente, aqui, intrafisicamente. Então, Felipe, ele quer saber como é que ele pode ser sincero de verdade aqui no intrafísico.
Então, na realidade, o mais importante é você, primeiramente, ser sincero com você. A autenticidade consciencial, ela não precisa ser divulgada. Olha, eu sou autêntico. Tá? Isso vai naturalmente pelas suas energias. E quando eu me assumi, quando eu assumi minha sexualidade, coisa e tal, eu fiquei muito preocupado em divulgar, né? Não, olha, eu sou homossexual, né? Aquela coisa toda. Eu fui do 8 para 80. Mas eu fui percebendo, gente, não precisa disso. Eu sou o que sou, entendeu? Eu não preciso ser aceito, eu não preciso que me aceitem, eu não preciso... Né? Porque, mais uma vez, eu vou estar incorrendo naquela questão, né, do lock externo, do locus de controle externo, ou seja, o externo controlando você. Você dá satisfação para você, para que o externo aprove ou não você. Entendeu? Esperando que o externo aprove você. E, na verdade, não precisa. Quem primeiro tem que aprovar o que você pensa, o que você faz, é você. Então, a autenticidade consciencial, a primeira paradiplomacia tem que ser com você mesmo, na autoconvivência. Porque se for no contrário, como aconteceu comigo há um tempo atrás, você cria dívida com você mesmo. Né? Com seu ego karma. A balança do seu ego karma, o balanço, né, ele vai se tornar mais negativo. E aí você fica mais deprimido, você fica mais conflituoso, fica mais irritável, e seus trafares começam a se manifestar de uma forma mais frequente, mais intensa. Né? Então, a autenticidade consciencial, ela tem que ser primeiro e sobremaneira, né, a partir de você, com você mesmo. Né? E, obviamente, quando você é autêntico, você amplia sua força presencial e as pessoas vão ficar curiosas. Vão querer saber mais sobre você. E aí você vai responder as perguntas delas da forma como elas podem entender. Né? Então, a paradiplomacia começa daí. O que, que a pessoa, aquela pessoa pode entender? Até onde eu posso ir? Então, esse discernimento... Oi, desculpa.
Não, é que eu quero aproveitar esse comentário que você está fazendo para pular uma pergunta aqui, pedindo permissão do Eduardo Ezag, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é da Elisaide Malani. Ela fala o seguinte: ser sincero, às vezes, é muito difícil, pois se tivermos conhecimento de algo que está acontecendo sem o conhecimento de alguém ou do seu círculo familiar, e para não magoar essa pessoa, omitir esse fato, isso conta contra o nosso crescimento evolutivo? Ou é melhor contar independentemente do sofrimento que vai causar? O que você acha, Felipe?
Não, tudo depende da pessoa. Né? Às vezes, assim, a pessoa tem até condições de escutar algumas coisas, mas a gente fica com aquela crença limitante de que a pessoa vai, se a gente falar, a pessoa vai ficar magoada. Então, na verdade, às vezes, a pessoa ela precisa refletir, né? Se, na verdade, o problema é quem vai dar o feedback, quem está com medo de dar o feedback, porque às vezes diminui a capacidade de compreensão do outro, né? Ou realmente é o outro que está fechado. Então vale avaliar, ponderar, refletir, anotar, né? Eu acho que uma câmara de reflexão para isso é importante, para elencar assim, tá, por quê? Quais são os prós e contras de eu falar? A pessoa está limitada, está fechada para isso? Por quê? Ou por que não? Quais são os fatos que apontam para isso? E eu acho importante levantar as evidências. Contra fatos não há argumentos. Se você consegue elencar fatos que demonstram que aquela pessoa ela é capaz de aprender de escutar e de que você, que o problema é, às vezes é seu, e que você também é capaz, de uma forma refletida, ponderada, é capaz de expor alguma solução, porque se o seu feedback ele não só aponta o diagnóstico, mas também traz uma solução, você não vai deixar a pessoa na mão. Entende?
Ô Felipe, isso envolve estratégia de autoenfrentamento para aumentar a sinceridade, né? Você poderia comentar algumas outras estratégias de autoenfrentamento para aumentar a sinceridade?
Claro. Se a pessoa ela tem duplo evolutivo, ela tem um parceiro, é muito legal praticar o binômio diálogo, desinibição e admiração, discordância. Primeiro, dentro do relacionamento. É ali que a gente aprende muita coisa. É assim que eu aprendo junto com meu marido. Meu marido, ele colabora demais com essa questão da repressão e da sinceridade, porque ele tem esse traço da sinceridade cosmoética, essa capacidade de ponderação muito legal. Então, eu aprendo muito com ele. Claro que eu ensino muitas coisas também, mas nesse aspecto ele me ajudou demais. Tá? Então, essa é uma estratégia. Se você tem dupla, você praticar o binômio admiração e discordância dentro de casa. Uma outra é de você trabalhar, de você escrever verdades para você, por mais duras que elas sejam. Então, você pega um caderno ou pega um computador, trabalha as energias e coloca para fora os seus conflitos e a partir da forma como eles são, da forma como eles vêm na sua cabeça, da forma como você os vê hoje. E depois você busca soluções ou busca entender a causa, mas principalmente buscando soluções para esses problemas. A causa, a solução para a causa desses conflitos, tá? Então, essa é uma técnica que eu fiz e que eu faço eventualmente. Uma outra é a consciencioterapia, que também me ajudou, tá? São sessões que você pode fazer, né? Ou mesmo você pode promover a autoconsciencioterapia a partir da leitura sobre artigos de consciencioterapia e ver técnicas para você ampliar a sua autopesquisa autoconsciencioterapia, tá? Tem muita coisa na internet.
Não, e tem uma instituição conscienciocêntrica dedicada a isso, né? Que é a OIC, que faz atendimento consciencioterápico, que é uma terapia com foco na conscienciologia. Muito bacana isso. Agora, Felipe, você comentou sobre câmera de reflexão. Você poderia explicar para a gente o que é essa câmera de reflexão? Como é que faz essa câmera de reflexão?
Câmara de reflexão é quando você cria um momento, seja uma hora, que sejam 2 horas, que sejam 5 horas, né? Para que você fique imerso num local sozinho, pensando, né, sobre questões que ali estão te assolando. Né? E você pensando assim, primeiro você trabalha as energias. Eu acho que, acima de tudo, né, quando você vai tratar do paradigma consciencial e você quer buscar soluções e você quer evoluir, é muito importante você se ver como consciex. Então, trabalhar com as energias não só amplia a sua capacidade de consciex, de você se ver como consciex, mas também te conecta com os amparadores extrafísicos interessados na resolução dessas questões. Todo mundo sai ganhando. Então, a câmara de reflexão ela é otimizada com o trabalho das energias e um espaço onde você consiga ficar isolado, pensando, refletindo sobre prós, contras, soluções, causas, efeitos, consequências, quem é atingido, quem não é. Então, a reflexão ela precisa passar por uma série de habilidades do próprio pensamento crítico, né? Para você exemplificar, comparar, buscar prós e contras. Né? Então, a reflexão ela é muito mais ampla do que tipo assim, você ficar pensando só no problema. Porque, às vezes, a gente vai pensar só no problema e vai sofrer com ele. A intenção de refletir é buscar sair daquele problema resolvendo-o.
Você me fez lembrar a técnica também, uma técnica de reflexão da que a professora Malu Balona coloca naquele livro, Autocura através da Reconciliação, que é a técnica da madrugada, né? Que você acorda de madrugada para fazer essa técnica, né? Então, quem tiver interesse no livro Autocura através da Reconciliação, da professora Malu Balona, tem a técnica da reflexão de madrugada, que é bem interessante também, né? É, eu queria lembrar exatamente o nome, é técnica da madrugada, né? Que ela chama, está aqui o livro, né? Então, isso. Bem interessante. Agora, Felipe, nós estamos chegando nos nossos 5 minutos finais. Você vê como o tempo voa, Felipe. Tem um monte de pergunta que não foi respondida, né, Eduardo? Tem muitos painelistas aqui perguntando, mas eu vou interromper os painelistas para fazer uma pergunta que eu acho fundamental, que é sobre projeção lúcida. Tem alguma a projeção lúcida, ela tem alguma correlação aí para a gente aumentar a nossa sinceridade?
Total. A projeção lúcida permite que você, inevitavelmente, seja autêntico, sincero com você mesmo, na dimensão extrafísica. Você projetado não tem repressão. Você projetado, pensar ou sentir é ação. Então, fica tudo muito didaticamente claro para você ali. Né? Você percebe a real intensidade e qualidade das suas emoções. Você percebe pensamentos e sentimentos que vêm até você na sua real intensidade e qualidade também. Você percebe praticamente uma série de características suas e que no intrafísico a gente reprime, sabe? Então, a sinceridade, ela vem à tona com toda a força, tem tudo a ver. Então, a projeção é uma técnica excelente para trabalhar a sinceridade cosmoética.
Queria aproveitar para falar que no livro, né, Autocura através de Reconciliação, que eu citei há pouco, é o nome é Técnica da Madrugada mesmo, Campo de Atuação do Amparo, e está na página 92, capítulo 4, dessa versão aqui, que tem várias edições, né, gente? O livro da professora Malu Balona, ele é best-seller da Conscienciologia, né, gente? Ele é bem, bem lido. Muito bom, Felipe. Eduardo, será que dá tempo de uma última perguntinha?
Vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui. A gente tem uma pergunta de Graciela Bochete, ela pergunta o seguinte: parabéns, Felipe. Você poderia falar um pouco sobre a sinceridade relacionada ao amor próprio? Acho que essa questão aí pode ajudar muita gente.
Muito legal, muito obrigado, Grace. Na realidade, gente, quando você é sincero com você, você descobre tanta coisa bonita, tanta coisa legal sobre você mesmo, sabe? Que o seu amor próprio inevitavelmente aumenta. A sinceridade cosmoética, ela vai além do intrafísico. O fato de você se descobrir como consciência extrafísica e você perceber que os seus potenciais, as suas qualidades, elas podem ser ampliadas e que você pode fazer muito mais com elas, isso amplia a sua autoestima, a sua capacidade de realização na vida. Novamente, que você passa a se amar, você passa a se valorizar, a se querer, se cuidar mais, a se preservar mais em prol não só de si, mas também das outras consciências das outras pessoas, sabe? Então, a sinceridade, ela leva você à felicidade. A autopesquisa, a evolução, a sinceridade cosmoética, elas ampliam não só o amor próprio, mas esse amor próprio, ele se impregna nas suas energias e você espalha isso por onde você vai. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu chego na escola, eu chego de bom humor. Eu estou sempre de bom humor, gente. Sempre feliz. Não tem motivo para estar de mal com a vida. Por mais problemas que a gente tenha. Então, os meus alunos sempre falam: nossa, professor, você traz tanto carinho, tanta felicidade aqui para a sala de aula. Mas, gente, é natural, é meu. Não é forçado. Isso é consequência de toda essa reciclagem que a gente faz. Então, é inevitável. Sabe, o amor próprio, ele se espalhar, se expandir para o externo. Você acaba levando isso para o externo, né?
Muito bom, Felipe. Antes de a gente fazer nossas considerações finais, eu queria que vocês dessem um like de vocês aí na nossa live, para a gente ultrapassar o nosso recorde aqui, né, de 80 pessoas ao vivo, isso é muito bacana. Então, eu gostaria de, no feriado, né? Então, por favor, deem seu like aí para ajudar o nosso canal, impulsionar o nosso canal. É, Felipe Portilho, você vai ter que voltar, porque nós não respondemos todas as perguntas dos painelistas. Então, você vai ter que voltar aqui para a gente poder aprofundar. Tem perguntas, assim, umas vertentes interessantíssimas aqui. Então, já vou deixar o convite, Felipe. Muito obrigada pela sua participação. Foi excelente. Muito obrigada mesmo. Suas considerações finais aí, Felipe.
Eu queria agradecer a cada um de vocês, Alessandra, Eduardo, a equipe que está aqui no background, né, trabalhando, a todos vocês que participaram na construção desse campo aqui interassistencial fora de série. Muito obrigado pelo feedback, pelas perguntas. E vai ser um prazer voltar aqui nesse programa para continuar respondendo as perguntas e a gente construir novas ideias, novas reflexões. Tá? É um grande prazer. Muito obrigado.
Ah, Felipe, você tá em fase aí de elaboração de um curso sobre esse tema, né?
Sim, o curso livre, que é Autodesrepressão Consciencial e liberdade Interior. E a base dele é a autodesrepressão e a sinceridade, e a autossinceridade, né? Então, convido a todos aí a participarem quando ele for lançado, tanto online quanto presencial, né? Quando a gente sair dessa fase da pandemia, para a gente poder ter uma interação, né? Mais duradoura.
Muito bom, Felipe. Então, já fica o convite, a gente já vai agendar aí, os nossos painelistas já fiquem sabendo que o Felipe vai retornar. Muito bom. Eduardo Ezag, foi um prazer encontrá-lo aqui mais uma vez, até a próxima terça-feira. Então, uma boa noite aí, Eduardo. Suas considerações finais.
Boa noite a todos os painelistas. Nosso muito obrigado ao nosso convidado especial de hoje, Felipe Portilho. E com certeza a gente vai voltar aqui mais vezes no painel evolutivo para discutir, debater esse tema ou até outros temas aí da autopesquisa do Felipe, que como ele mesmo falou, a autopesquisa é para toda a vida e sempre tem um pouquinho para dividir aqui com os nossos painelistas. Boa noite a todos e deem like aí no nosso canal e compartilhem também esse painel de hoje, que o painel evolutivo é sempre especial para todos nós. Boa noite.
Boa noite. A gente agradece a companhia de vocês nessa jornada. E nos encontramos, tenham uma boa semana. Nos encontramos na próxima terça-feira, às 21 horas. Até lá. Tchau, pessoal.